aprendi com essa experiência.
Sentes que o consumidor mudou?
Não há nenhuma cadeia de croissanterias como nós. Criámos um conceito de loja.
Bem-vindos de volta à Cozinha da Micas. Hoje tenho aqui um convidado que vem de Sesimbra, o André Cidade, o dono do melhor croissant da minha rua. Bem-vindo, André.
Obrigado, Mariana.
Muito obrigada por teres vindo até tão longe para falar comigo.
Obrigado, eu.
André, o melhor croissant da minha rua nasceu em Sesimbra quando tu assumiste a gestão da pastelaria dos teus pais.
Sim, o projeto nasce em Sesimbra, com o intuito de melhorar o negócio dos meus pais. Estamos a falar do ano 2010, mais ou menos. E só começou a ter um impacto muito grande no negócio dos meus pais. Se calhar o croissant já era 60, 70% do volume todo do negócio.
Portanto, ainda funcionava como pastelaria e nasce aquele produto que de repente começou a ter muito sucesso.
Exato. E então surgiu a ideia, fui trabalhando ao longo destes 5 anos, mais ou menos. Em 2014 registei a marca e comecei a comprar e a idealizar a loja, o conceito, a desenvolver o packaging, todo esse conteúdo de comunicação. E em 2016 foi quando pensei mesmo montar o primeiro espaço. Nasceu em Sesimbra pela proximidade da nossa produção na altura. Para não testar logo abrir em Lisboa, ou seja, não andar muitos quilómetros. E nasceu em 2016 a primeira loja e foi assim, foi uma loucura mesmo.
Então foi um bocadinho a experiência que tu tiveste na pastelaria dos teus pais que te fez decidir focar-te apenas num produto.
Sim, a experiência que eu tinha no negócio da família era que nós tínhamos X trabalhadores para produzir X produtos e que desses X produtos eu vendia, se calhar, grande parte dos produtos que nós produzíamos representavam 1% das vendas. Então, o que eu cheguei à conclusão da experiência que tinha é que eu vendia croissants e vendia pão. Croissants e pão. Pão porque era um pão que nós já tínhamos há algum tempo. E até porque esse negócio dos meus pais nasceu numa altura em que não havia as cadeias de hipermercados que existem hoje, então ninguém conseguia comprar pão naquela zona. À tarde, por exemplo, não havia onde comprar pão. E foi um dos produtos que se manteve ainda hoje se mantém, esse pão. E pronto, e o volume dos croissants passou a ter uma relevância no próprio negócio. Muito grande.
Ok, então percebeste que o futuro passava pelos croissants,
Uhum.
registaste a marca, começaste a pensar no packaging, o que é que se seguiu? Saltaste logo para uma loja?
Saltei logo para uma loja, até porque a proximidade era muito fácil, já ter clientes, as pessoas já conheciam o produto, mas ali estavam a ver o conceito de monoproduto puro, ou seja, a marca, o produto, o packaging e o produto a ser confeccionado em frente ao cliente, acho, um dos pontos fortes da nossa marca e do nosso produto e a confiança que isso dá a um cliente, que é um produto de qualidade confeccionado em frente ao cliente, ou seja, o cliente vê o processo todo de fermentação e de cozedura e o produto, tem uma durabilidade para nós em termos de venda ao cliente de 3 horas, na nossa montra.
E foi aí que começaste a desenvolver também a parte dos recheios e o menu que conhecemos hoje.
Os recheios, eu sempre fui uma pessoa muito criativa nessa matéria de recheios e na verdade, ou seja, eu todos os meses criava um recheio diferente. E isso acho que foi um dos. Acho que era um conceito que não existia, pelo menos na altura não me recordo ninguém fazer edições limitadas mensais. Não só elas eram muito boas, como atraía clientes. Ou seja, nós ainda hoje temos pessoas a questionar porque é que deixámos de fazer um pouco isso. Uma das razões que deixámos um pouco de fazer tem a ver com o processo, obviamente, de grande crescimento nos últimos anos, mas essencialmente tem a ver com o facto de, desde 2016, que fazer edições limitadas mensais chega a um ponto para não cair no ridículo, torna-se difícil. Estamos numa fase de mudança, estamos numa fase em que acreditamos também que já tivemos muitos produtos nessas edições limitadas, muito interessantes, mas que mensalmente as pessoas não conseguiam provar, porque mudava a cada mês e deixávamos...
Era muito rápido.
Era muito rápido. Nesta fase estamos a querer voltar com as edições limitadas, ou seja, a cada trimestre, e tentar outra vez voltar a ter produtos indulgentes, ou seja, recheios indulgentes. Achamos que isso é aquilo que nos deu grande protagonismo e também reconhecimento da parte do consumidor.
Vocês já têm 16 lojas, sendo que 5 delas são em Espanha.
Sim, nós temos 16 lojas atualmente em Portugal e temos 5 lojas...
Ah, 16 mais 5?
Mais 5.
Ok, pois, mais do que eu achava. Ok. Dentro destas, quantas é que são franqueadas?
Em Portugal, 50% das lojas são nossas, okay, e 50% são franquia. Em Espanha, são 3 lojas do Master, nós temos um Master para a Espanha, e tem 2 lojas franqueadas, okay, atualmente.
Quais é que foram as maiores dificuldades que sentiste com este crescimento rápido, não é, vosso, e à medida que o número de lojas foi aumentando?
O desafio maior é manter aquilo que foi, que nos demos a conhecer, que é a qualidade do nosso produto e a forma como o trabalhamos. Eu acho que quando temos mais de 20 lojas isso torna-se difícil, mas era o desafio, não é? Eu acho que esse é o desafio maior, é fazer bem em vários pontos. Depois tem a ver com a organização, ou seja, quando o negócio atinge um patamar, precisa ter uma organização diferente do que um negócio que tem 2 lojas, 3 lojas. E este processo em conjunto, ou seja, teve aqui alguns, tem tido aqui alguns contratempos, que é ou me foco só na qualidade do produto ou me foco na empresa e na organização da empresa. E se calhar no último ano foi um bocado mais nessa parte que me tenho focado, tentar reorganizar a empresa para poder continuar o projeto, continuar a crescer, até porque nós temos muitos pedidos internacionais e de outra forma era impossível já gerir este negócio da forma como começámos. Também foi muito difícil porque abrimos 18 lojas na pandemia. Foi um desafio mesmo muito grande, porque nem a parte de seleção e recrutamento de pessoas, a parte toda dos recursos humanos.
Sim, então no pós-pandemia, a parte de recursos humanos na hotelaria estava super complicada.
Eu acho que o que eu sinto, olhando um bocadinho, fazendo uma retrospectiva, o que eu sinto foi que grande parte daquilo que é hoje o nosso ativo em termos de recursos humanos vem de uma pandemia que não podíamos, ou seja, era contraproducente colocar um anúncio a dizer que estamos a contratar para, sim, a loja de Sintra ou o que seja. Era complicado porque era um momento que as pessoas estavam bastante sensíveis. Foi difícil abrir estas lojas por vários motivos, não é? Porque todas as pessoas achavam que iam morrer, não é? Ou seja, era essa a realidade. E achavam que nós não éramos normais e que estávamos contra um bocadinho a maré, que toda a gente devia estar em casa para se proteger. O que é facto é que se nós não tivéssemos, se calhar, também feito o que fizemos, se calhar, não sei se hoje estávamos aqui, não sei... O que é facto é que contratámos mais de 200 pessoas para trabalhar durante toda a pandemia. Eu acho que isso é relevante. Normalmente as pessoas atiram sempre quando nós temos uma empresa. As pessoas só veem que nós ganhamos dinheiro e criamos um negócio para gerar dinheiro, ou seja, para faturar. Mas também esquece, há momentos que lhes dá jeito de esquecer um bocado esta parte, que nós contratamos pessoas, que damos emprego. E eu acho que isso foi muito relevante para nós, naquela fase difícil para muita gente. Não é? E eu acho que nós, naquele momento, ajudámos bastantes pessoas a encontrar um caminho e a ter uma estabilidade naquele momento. E hoje, se calhar, temos o perfil definido que nós queríamos de colaborador para nós, nas nossas lojas, etc. Não existiu, ou seja, nós não fizemos esse trabalho inicial. Uhum. E hoje estamos a pagar esse preço, ou seja, de termos crescido na pandemia. E agora, quando eu falava que estamos a reorganizar-nos, é um bocado isto, ou seja, olhar um pouco para trás, ver o que é que fizemos mal e tentar melhorar toda esta parte. Nem que seja, não só falo do perfil dos
não,
colaboradores.
São dores de empresa que cresce muito rápido, não é?
Uhum.
Ter que olhar para trás e reorganizar.
Exato. E também olhar um bocadinho para qual é o caminho, ou seja, qual é o caminho que nós queremos e que sempre quisemos, mas que sem termos tempo para pensar muito nisso,
uhum.
não é? Mas acho que faz parte de qualquer crescimento como nós fizemos, tanto na pandemia como o pós-pandemia também não tem sido fácil, porque tudo mudou, as pessoas mudaram os hábitos.
Sentes que o consumidor mudou?
Sinto que para mim é estranho ir avaliar às vezes uma nova loja, numa nova localização e perceber que existe realmente muitos habitantes, que existe comércio, que existe, pronto, um número ali à volta de potenciais clientes. E acho estranho ver, por exemplo, num bairro, falar aqui num bairro residencial, ver os carros todos, ou seja, não haver lugar para estacionar em pleno dia durante a semana. É estranho. Ou seja, nem percebo muito bem, ou seja, em termos de avaliação de negócio, não percebo muito bem. Isto é bom, é mau.
É porque estão aqui pessoas ou estão todos fechados em casa a trabalhar?
Mas será que saem? É
Sim.
difícil de avaliar isto. Era muito mais fácil antes da pandemia, porque as pessoas faziam uma vida normal. Vá. Não estou a dizer que a
As
vida
pessoas
agora não é
tinham
normal.
todas uma vida um bocadinho mais padronizada, não é?
Exato.
E agora é mais difícil avaliar as rotinas das pessoas e até a afluência das pessoas em determinadas zonas para perceber se faz sentido ou não abrir ali uma loja.
Sim, o que é que as pessoas fazem? Eu estou nesse dilema ainda. O que é que as pessoas fazem durante o dia? Quem está em teletrabalho, por exemplo.
Podem sempre encomendar um Uber Eats e receber um croissant em casa, se estiverem
Sim.
fechados em casa. Mas preferes que vão à loja? Claro.
Eu prefiro que vão à loja,
Claro.
óbvio que sim. Óbvio que sim. Eu acho que a experiência em loja é sempre melhor do que num delivery ou o que seja.
Sim, claro que sim. Quando abriram a loja de Málaga, já me disseste que em Espanha vocês têm um master franchise, não é? Vocês criaram forma de ter a infraestrutura toda que têm cá, replicaram-na lá ou responde de alguma forma ainda tudo muito a Portugal?
Não, nós não criámos primeiro, ou seja, não criámos uma estrutura, criámos, ou seja, primeiro montámos a loja de Málaga 2021, ainda em plena pandemia.
Mas já com o Master Franchise.
Fizemos logo master desde o início. E a ideia foi também um bocadinho perceber, porque nós são mercados completamente diferentes, em que têm hábitos muito diferentes, apesar de nós quando não estamos, ou seja, quando não avaliamos a perspectiva, vamos para a Espanha num contexto de férias, é completamente diferente do que avaliar uma perspectiva de negócio. E muda muito a experiência do cliente, a questão do delivery, do takeaway é muito inferior a Portugal, o consumo em loja é muito mais elevado. Então, a necessidade de outros produtos, porque é um mercado mais fechado aos conceitos, não digo de monoproduto, mas de produtos que não estejam muito habituados no seu dia a dia. E essencialmente porque os espaços têm que ter lugares sentados, porque as pessoas não têm os hábitos de nós portugueses, que temos muito hábito de pegar, entrar num espaço, consumir, tomar um café, comer um pastel de nata e seguir. Os espanhóis não o fazem dessa forma. Ou seja, se não tiver lugar, eles não vão, não sentam naquele espaço. E a nossa loja de Málaga começou sem ter lugares sentados no interior.
Portanto, aprendeste isso por experiência.
aprendi com essa experiência. As nossas lojas pós-loja de Málaga todas são enormes e com lugares sentados, com esplanada. Málaga tem esplanada, mas tem só 5 mesas, apesar da excelente localização que estamos. Uhum. Continua a ser uma grande loja e é um exemplo também. Penso que o primeiro ano foi difícil, porque as pessoas, os espanhóis são mais salgados do que doces. Grande 90% do nosso consumidor, quando vê o croissant com açúcar, e nunca isto 90%, que diz que o produto tem açúcar e acha estranho e diz que se calhar não quer, é porque nunca provou o nosso produto. Ou seja, e os espanhóis, como são muito mais salgados, têm muita dificuldade em provar o produto porque ele tem açúcar. Então isto é preciso dar um pouco de tempo.
Mas porque tem aquela ideia do croissant francês típico que não leva açúcar por cima, é isso? Ou é só mesmo só porque eles são um público mais de salgados, pronto?
Eu acho que é o croissant para eles é o croissant francês.
Ok.
É um pouco por aí.
Este é o português, não é? Este é o croissant português.
Este é o croissant português. E também porque eles não são de consumir, por exemplo, nós temos exemplos de clientes que adoram o nosso croissant, mas vão uma vez por semana, porque não são de comer muitos doces durante a semana, ou durante todos os dias, comerem doces. Okay. E nós sentimos isso nas nossas lojas. Agora que a aceitação da marca e do produto tem sido excelente.
E mudaram também os recheios para lá, então?
Alguns recheios existem em Espanha que não existem em Portugal, mas grande parte se mantém mais ou menos idêntico.
Qual é que é o recheio mais vendido em Portugal e qual é que é o recheio mais vendido em Espanha? Dun, 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 dun.
Se calhar o recheio mais vendido em Portugal, posso dizer que é o doce de ovo.
Ok. Percebo.
O doce de ovo e a Nutella, que estão mais ou menos equiparados, mas eu sempre tive mais tendência, ou seja, acho que o doce de ovo é aquele que abrange mais consumidores portugueses.
Eu identifico-me nesse grupo.
Os espanhóis, já por si, só o facto de chamarmos doce de ovo...
Ok. Pois, porque são duas coisas que normalmente não são doces e agora são, não é? Que é o doce de ovo e o croissant.
Eles são complicado. Os espanhóis são tão fechados nesse sentido que eles têm um produto que é basicamente doce de ovo, que é um doce de ovo mais cozido, ou seja, tem menos percentagem de água.
Okay. É mais pastoso.
É mais tipo ovos moles.
Ah!
É mais tipo ovos moles.
Ok.
Não é um creme, é mais espesso. Sim. E eles chamam gema de huevo.
Ok.
Ou seja, nós mudámos há pouco tempo, ou seja, o produto é basicamente a mesma coisa.
Porque falas em ovos e eles veem o ovo cozido e pronto.
Porque eles falam doce de ovo, para eles não é aquilo. E crema de huevo para eles não existe, ou seja, para já o ovo para eles em grande parte são salgados.
Uhum.
Doces, eles conhecem esta gema de huevo e nós mudámos.
Portanto, no fundo é tu conheceres o teu consumidor de Espanha, perceber o que é que ele reconhece como o quê, não é? Perceber qual é que é a forma dele até comunicar e adaptares o teu produto a isso, que na verdade nem é bem o produto, também é um bocadinho só o marketing.
É um bocadinho, é quase vender a mesma coisa com outro nome,
sim,
não é?
Sim. Saberes comunicar para quem estás a comunicar e reconhecer que é noutro país e, portanto, não vão perceber as mesmas coisas como um português percebe. Porque a tradição é diferente, não é? É tudo diferente.
E eu penso que é também só uma questão de tradição. Eu acho que o espanhol é muito... toma este pequeno almoço, almoça isto, lancha isto...
O português não tem regras.
O português está muito mais aberto a coisas novas e não é tão fechado a isso. Ou seja, aparece um produto novo que acha interessante, nós experimentamos. Ou seja, damos sempre o benefício da dúvida. O espanhol está muito habituado àquilo. E é isso que é mais difícil de entrar no mercado com um produto novo que foge àquele quotidiano dos espanhóis.
Qual é que é a maior aprendizagem que tu retiras do teu percurso com o melhor croissant da minha rua?
Não é fácil, mas... A maior aprendizagem... Muitas vezes penso que... Não sei se o caminho de franquear foi a melhor eu nunca quis, numa fase inicial não era isso que eu pretendia. Às vezes olho para trás e penso que sim, nós crescemos, hoje somos uma marca líder no mercado, não há nenhuma cadeia de croissanterias como nós, ou tão grande como nós, atualmente. Nós é que criámos este conceito, ou seja, estamos a falar, as croissanterias nos anos 80 já existiam, mas o conceito era diferente, ou seja, nós criámos não só um novo produto no mercado, que hoje é uma tendência no mercado nacional, como também criámos um conceito de loja, ou seja, o produto é fermentado, é cozido, é recheado no momento, ou seja, é tudo naquele momento. Por vezes temos aqueles clientes que, em momentos do dia, em algumas lojas, têm espera, não é? O cliente, por exemplo, chega a uma loja e nós dizemos que vai demorar 30 minutos. E o cliente reclama, mas tem 30 pessoas à frente. Ou seja, é um minuto por cada cliente, ou seja, o processo é rápido. Têm muita procura e
ainda bem.
E os clientes, claro, e os clientes não levam só um croissant, não é?
Sim.
Porque vender 1000 croissants num dia, todos recheados, tem o seu tempo, tem o seu timing. O produto sai do forno, é recheado no momento. Eu sei que para o comum cliente, numa forma geral, o consumidor, quer é o produto e quer que seja rápido. Mas não consegue perceber o que isto significa em termos de ter um produto com
que
qualidade.
Que é montado à frente.
Exato. Não é? Que é confeccionado, é fermentado, confeccionado na loja, recheado na loja e colocado para consumo ao cliente. E isso não é fácil. Por isso é que esse conceito não existia muito e as cadeias o que faziam, e ainda hoje fazem muito, é ter uma unidade de produção, os produtos vão todos para as lojas e os clientes consomem. Claro que isso, em muitos casos, quando a produção é feita durante a noite, por exemplo, o produto quase no final, ou seja, no final do dia, o produto tem quase 24 horas que está em loja. Era isso que eu vi durante muitos anos, que sempre quis fugir essa...
E é por isso que, apesar das dificuldades de timing, mantens...
Sim, acho que
A vossa estrutura, claro.
Acho que é um elemento diferenciador, não só para a experiência em loja, como também para a qualidade do produto se manter. Eu acho que isso é muito relevante para nós.
E então qual é que foi a maior aprendizagem?
A maior aprendizagem...
Estavas-me a dizer que não querias franquear. Começaste por aí por algum motivo?
Sim, é difícil porque gerir pessoas, trabalhar com pessoas é o desafio maior de qualquer empresa, qualquer projeto. Seja ele em modelo de franquia, sejam lojas próprias, vamos ter sempre equipas e pessoas para poder alavancar o negócio. No modelo de franquia, eu falo mais porque o nosso país acaba por ser um país pequeno e poucos negócios de franquia têm resultado em Portugal. Existe muito, ou seja, é fácil, é um conceito fácil de replicar, mas que depois manter não é fácil. Não é fácil padronizar. O meu sucesso, o sucesso da marca, o melhor coração da minha rua, vem do meu trabalho de anos, dedicado inteiramente a este produto. E o que acontece quando nós franqueamos é que grande parte dos franqueados querem o benefício, querem os benefícios do negócio, mas não querem perder tempo a dedicar ao negócio. E aqui nós questionamos se isto é um franchising, esse trabalho já foi feito por mim e agora eu só quero replicar o conceito e o resto está feito, ou seja, a qualidade de produto no processo está mantida e tudo mais. No dia-a-dia isto depois não, ou seja, na prática isto não acontece da mesma forma que eu gostaria, ou seja, não, eu acho que aquela dedicação, aquele cuidado com o produto, com o cliente, acima de tudo com o cliente, depois não, na prática, eu tenho algumas dúvidas que se consiga replicar o conceito que eu criei em Sesimbra, é mais isso.
Mas isso são dores de crescimento, não é?
Sim, isso.
Tu não podes querer ter um negócio com 20 lojas exatamente com a mesma essência de quando só tinhas uma.
Sim, essa é a experiência que eu
esse
tiro.
É o desafio.
É o desafio e a experiência que eu tiro de ter chegado até aqui neste processo, que hoje são mais de 20 lojas, é que não sei o que é que se ganha mais. Ou seja, aquilo que eu mais valorizo é continuar a ter qualidade, a continuar a ser diferenciador para a experiência no consumidor, e isso é o que eu valorizo. E eu tento replicar isso, obviamente, em todas as lojas, apesar das dificuldades que hoje, com os recursos humanos que temos, em geral, no mercado, que se consiga fazer esse trabalho e essa experiência ao cliente.
Okay. Pronto. Olha, André, muito obrigada por teres vindo aqui falar comigo.
Obrigado eu, Mariana.
E quanto a vocês já sabem, vemo-nos, ouvimos-nos na próxima semana. Beijo.